A Rádio USP apresenta
USP Analisa.
Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
USP Analisa.
É praticamente impossível imaginar a vida atualmente sem estarmos conectados à internet. Mas a verdade é que esse contato contínuo com o ciberespaço transformou nossa linguagem e nossas relações de diferentes formas. Para debater a influência do ciberespaço em nosso dia a dia, o USP Analisa de hoje conversa com a docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP e membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, Lucília Maria Abraão de Souza. Professora, seja bem-vinda ao USP Analisa.
Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de refletir um pouco sobre isso, né? Que é o impacto constante, permanente da tecnologia no cotidiano, nas relações, na ordem da cultura, da vida.
Para começar, professora, segundo o sociólogo espanhol Manuel Castells, vivemos a era da sociedade em rede. A tecnologia conecta cada vez mais as pessoas e diminui as barreiras físicas. Estamos, de fato, vivendo uma grande integração a esse ponto ou ainda predomina um individualismo muito grande?
Olha, eu acho que o Castells, né, ele, quando cunhou esse nome, sociedade em rede, ele pensou especialmente no urbano, porque o que internetiza é a cidade, né? São as grandes cidades, são cidades maiores, são as pessoas que moram na cidade e que têm acesso a uma série de itens, né? É bem importante que a gente registre. Energia elétrica, noções ao menos que rudimentares de inglês, né? Um conhecimento da própria máquina. Então, não é todo mundo que está na rede. A gente começa já por essa ressalva, jogando um pouquinho de areia nessa engrenagem que... de alguma maneira, cria um ilusório de que todo mundo pode estar online. Não é todo mundo, né? Mas, enfim, grande parte da população mundial, exceto algumas áreas muito pobres do Brasil, né, da Ásia e da África, que estão completamente excluídas, e hoje se fala em inclusão digital justamente por isso. Mas, enfim, feita essa ressalva, realmente o mundo hoje ele está enredado. Se a gente for pensar, a lógica toda da internet, que é uma lógica dos elos, dos links, dos nós, da passagem de uma página para outra, né? Isso modificou a nossa forma de organizar o estudo, o lazer, a vida, a militância política. Então, a gente pode dizer, sim, que a sociedade ela está inteira conectada planetariamente no online. Agora, de outra feita, é possível também dizer que existe uma contradição. Ao mesmo tempo em que é possível falar com tudo, acessar, entre aspas e aspas, né, tudo, também a gente tem a tecnologia produzindo um isolamento muito grande. Porque muitas vezes a praça, os espaços socialmente compartilhados, né, a própria sala de aula, às vezes a gente vê alunos com computador, com celular. Então, é o estar junto, mas não estar inteiramente junto. Então, acho que dá para a gente ler desses dois lados, né? De um lado, a gente tem essa possibilidade de uma conexão imediata, ubíqua, né, em tempo real. E de outro lado, a gente tem também um isolamento que as pessoas vão construindo em casulinhos que vão ser os seus próprios aparelhos, né, de conexão.
E a gente pode até dizer que está havendo uma alteração das relações sociais, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vê casos nas redes sociais, né, de pessoas que postam algum fato triste, um parente que faleceu, alguma coisa assim, e ao invés de quem está vendo ir lá dar um abraço, né, oferecer um contato pessoal, simplesmente curte uma postagem e fica por isso mesmo. Então, realmente a gente pode dizer que está havendo uma alteração das relações sociais.
Isso é interessante, né? É interessante, eu acho que trágico um pouco também, né? Porque, por exemplo, o curtir do Face, ele muitas vezes sinaliza só eu vi, né? Eu tive acesso a isso, eu sei que aconteceu. Mas pra gente fica muito restrito, porque ou você pode só curtir ou comentar ou compartilhar. Então, o próprio dispositivo do aplicativo, ele já nos abre apenas três caminhos. Eu acho que o pior da rede, às vezes, é isso. Você não pode fazer qualquer coisa. Você pode preencher os espaços que foram predominantemente definidos pelo aplicativo. Então, a gente tem uma certa ilusão de liberdade, né? Eu posso falar tudo. Eu posso dizer tudo. Eu posso acessar tudo. Não. Tudo que a tecnologia estabiliza como possível para você acessar. Então, a gente começa a ter algumas distorções, se é que a gente pode dizer assim, alguns efeitos novos, que é isso, curtir com a dor do outro, compartilhar, às vezes, páginas que são muito ofensivas, como se fosse uma mera brincadeira, né? Fazer comentários, tantas e tantas vezes a gente vê isso circulando na rede, que são muito indelicados, que são xingamentos. Então, essas posições de autoria na rede, elas estão muito esgarçadas, elas estão muito fluidas. É como se fosse possível dizer tudo, a qualquer custo ali. E a gente sabe que não é assim. Então, essas ressalvas, né, não é todo mundo que está na rede, não é tudo que é acessável, não é possível entrar em todos os campos e fazer o que se quer. E também não é possível ao sujeito, muitas vezes, outro caminho que não aquele de se situar como o outro quer. Né? Então, eu vejo que tem 300 curtidas do velório de não sei quem. Eu vou lá e curto também. Né? Eu vejo que um monte de gente pôs lagriminha de chorinho porque tem uma notícia sobre a Amazônia. Às vezes, não me interessa tanto ler, pensar que regiões de poder estão em disputa, né? Como aquela notícia foi dada, quem escreveu aquilo. Tantas vezes uma carinha com lagriminha aparece sem a pessoa ter lido o que está naquela postagem. Então, são as contradições que a gente vai ter que se haver com elas, pensando aí a tecnologia e a linguagem.
E muitas vezes até alguns comentários a pessoa não lê o que foi o texto inteiro, né, da matéria, e faz um comentário com base no título. Uhum. Né? Então, na verdade, a gente está produzindo um efeito manada.
Isso. E às vezes, o que predomina é um efeito de senso comum também. Né? SOS Amazônia. Peraí. E todo mundo começa a usar SOS Amazônia, replicar, porque fica aparecendo que é chique, que dá um status, que tem uma onda meio da moda, né, de SOS Amazônia. Mas produzir uma reflexão política, histórica, discursiva sobre isso, dá um trabalho que no apressamento da navegação, ele muitas vezes não é possível. Por quê? Porque na rede, o online te convoca a uma pressa, a um trânsito, a um tráfego tão acelerado e tão descabido, às vezes, né, de sair curtindo um atrás do outro. Você vê gente que curte. Não é possível que leu para estar tá curtindo tanto assim. Né? E isso é uma convocação. As redes não querem parar de falar. E por isso também você tem aquele gerúndio no que você está pensando, o que você está vendo, o que você está fotografando, diga alguma coisa. Por quê? Porque é altamente lucrativa essa engrenagem da tecnologia. Ela rende hoje cifras altíssimas. Então, ter acesso aos aplicativos, comprar máquinas, que eu brinco que são as rocas de informar e comunicar cada vez mais, assim, tecnológicas, com mais recursos, estar em todas as redes, em todas as plataformas. Isso é um imperativo das grandes transnacionais de comunicação, de entretenimento. Então, o sujeito se afoga numa pressa ali, sabe? Tem dois autores que eu gosto muito, que é a Maria Rita Kell, e ela tem um texto com Eugênio Butin, que ela vai dizer assim, que nós vivemos um gerúndio interminável. É como se eu precisasse o tempo todo estar falando, tatando, estar entrando, estar não sei o que. Percebe?
É necessidade de continuidade, né?
Não, e de estar ali ligado. Você não pode estar mais off. É um imperativo. Né? E são situações, às vezes, cotidianas, que você demora um pouquinho para responder uma mensagem, um pouquinho para curtir uma coisa, para comentar ou para dar um retorno. Né? Como assim? Isso é inadmissível. O WhatsApp é outra tagarelice absurda online. Né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ter uma ressalva frente a isso. Né? De que isso é um dado muito interessante, tem um impacto muito positivo em vários campos da vida, mas, contudo, entretanto, também tem um aspecto extremamente lucrativo em que a gente é convocado a falar qualquer coisa, ainda que seja bobagem.
Mas, por outro lado, professora, a interação no ciberespaço permitiu que grupos que antes não tinham tanta voz na sociedade passassem a ser ouvidos e percebidos. Será que o ciberespaço, de fato, nos tornou mais plurais? Ou essa pluralidade é um pouco, assim, uma ilusão da rede?
Olha, no campo da linguagem, tudo é ilusão. Mas vamos, então, investigar um pouquinho as ilusões, né? Que o possibilita a emergência de vozes antes caladas, silenciadas e, eu diria até que impossíveis de circular socialmente, é verdade. O Denis de Moraes, que é um teórico muito interessante, ele cunhou um termo que ele chama de cybermilitância. E ele vai falar, tem militâncias online que na vida real seriam impossíveis de serem efetivadas, né? Por exemplo, o caso da Amazônia, quantidade de movimentos, de defesa de grupos ligados à ecologia, à sustentabilidade, como é que eles se articularam nesse momento histórico contra uma canetada do nosso presidente? Então, isso é interessante. Afora essa militância mais ligada ao político, a gente tem espaços de resistência que são muito preciosos. Por exemplo, toda vez que a gente analisa, ouve, assiste a uma reportagem sobre as comunidades cariocas, a gente sempre vê pela lente do repórter que está junto do lado da polícia entrando no morro. É difícil a gente ter uma equipe de reportagem lá visualizando e colocando em circulação a entrada da polícia. Hoje a gente tem comunidades inteiras conectadas em rede com o celular filmando ou o abuso, a violência policial ou a forma coercitiva como a polícia sobe, né, avaliando aquele espaço de dentro. Né? Tem uma rede que eu acho maravilhosa, chama Comunidade da Maré. São várias comunidades, é a maré inteira. E você tem ali coisas que a gente olhando, a gente diz, não é possível que exista. Por exemplo, concursos de fotografia, oficinas de poesia com a publicação, oficinas de moda, desfile, concurso de rap, os próprios sambas enredo. Quer dizer, você vai vendo como a comunidade tem ali uma organicidade, uma vida cultural que não circula, né, nas grandes corporações de mídia. Então, isso também é interessante. Existe uma outra possibilidade que eu também vejo como muito positiva, que é o enlace científico entre pesquisadores. Né? A gente pode fazer hoje pesquisa contando com outros grupos que estão em lugares muito fora do nosso alcance de visitação direta. Né? Participação em bancas, a participação em colóquios, né? A troca por Skype, as coautorias que ganharam outra velocidade. Então, eu acho que, assim, num campo da resistência política, num campo da expressão de um grupo socialmente excluído, ou no campo do fazer científico, esses enlaces são muito possíveis. Né? Agora, o tudo é que é um problema para a gente, né? Porque o tudo é no campo da ilusão. E o que a rede nos vende, o imaginário que perpassa a produção do cyber, é o imaginário de um empoderamento quase que total, de uma completude. Né? Isso a gente precisa ter cuidado.
Mas, ao mesmo tempo, né, professora, a gente vê, lógico, coisas positivas, né, como esse discurso das comunidades cariocas que vem emergindo, mas a gente também vê muitos discursos ligados ao ódio, né? O caso do Estado Islâmico, né, discursos de racismo, de preconceito, que estão emergindo bastante atualmente. De que forma que a gente pode explicar esse fenômeno? O que está acontecendo para emergir esse tipo de discurso na rede?
Ah, e essa pergunta, eu acho que ela demanda, assim,
muita reflexão.
Muito momento para a gente pensar, porque eu acho que a gente está num momento em que isso aparece. E isso é chocante. Porque o que eu acho que é mais chocante é assim, eu tenho uma hipótese sobre isso. Na vida real, a gente tem muito pudor em falar certas coisas, ou tem algum pudor, né? Situações de racismo, de ódio, de intolerância, de extermínio, elas são execradas. Elas não são, assim, pactuadas como socialmente aceitas. E eu acho que a rede, quando tira o corpo de circulação, ela cria um imaginário de que, assim, dá para fazer qualquer coisa. Eu posso zoar, brincar, tentar, eu posso propor, né? Qualquer coisa da ordem da violência ou da aberração, né? E isso é, assim, eu tenho trabalhado com a hipótese de que o corpo, ele nos situa socialmente, ele dá um break. O corpo, a presença física do outro, né? É uma possibilidade de um encontro que precisa de uma certa preservação, de um certo cuidado. Quando eu estou sozinho em casa, eu não tenho esse corpo do outro. Eu tenho uma tela. E uma tela que, aparentemente, me protege de uma certa identidade, de um certo corpo, de um rosto. Então, é como se ali eu pudesse soltar todos os demônios e colocar as pulsões de morte mais violentas em circulação, né? Aqueles impulsos mais destrutivos em trânsito. O que me assusta é que, por exemplo, isso às vezes vem de sujeitos navegadores que a gente teria como acima de qualquer suspeita. Um caso que me ocorre lembrar agora foi dos alunos de medicina da UEL, né? Um conjunto que criou, eu não me lembro qual plataforma que era, não lembro se era no Face, no WhatsApp, enfim, criou uma no Orkut, agora são tantos,
acho que foi mais recente, professor.
E eles criaram e começaram, eram todos residentes ou quarto e quinto anistas e tinha um médico. Eram todos profissionais de UTI. Eu não me lembro como que era, mas enfim, trabalhavam com pacientes muito debilitados e terminais. E eles começavam a fazer chacotas das secreções dos pacientes, do peso, do tamanho, de partes do corpo, né? Ao mesmo tempo fazendo, produzindo enunciados com conotação sexual ou erótica, sabe? Uma coisa tão abjeta que quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, de um médico, não. Né? Que posição é essa que a rede imaginariamente nos permite em que eu sou blindado do jurídico, de qualquer consequência da lei? Isso é perigoso. Isso eu acho, assim, eu teria outros tantos exemplos, né? A gente vê circular de racismo, de ofensa, de difamação. É, quer dizer, o que é importante a gente pensar é assim, que posição na minha casa, com a minha telinha do computador trancadinha, defendida, que posição a rede aparentemente me confere que parece que eu posso tudo, que eu sou uma super mulher, um super sujeito e que ninguém nunca vai me sacar, não vai perceber que fui eu que fiz. E, portanto, eu não tenho que sofrer as consequências de um Estado de direito, né? Essa é uma reflexão super pesada, assim, da gente fazer. E estou me lembrando agora, eu dou uma disciplina na pós-graduação sobre esse nome. Com esse nome, né? É sujeito do discurso nas malhas do digital, aqui na pós da psico. E teve um ano que os alunos pediram para fazer o seminário que agora eu não me lembro o nome, mas de uma rede que tem dentro da rede, que é uma rede que eles falaram que é assim, trash, uma rede lixo. E aí eu falei, beleza. E eles apresentaram o seminário, né? É uma rede que abriga os terroristas, os suicidas, os pedófilos, os automutiladores, os suicidas. Aí, quando eles começaram o primeiro seminário, eu já me arrepiei. No segundo, no terceiro. Aí eu falei, gente, não é possível. Porque aí você tem o que é de mais obscuro do ser humano em circulação, né? E custo a crer como que isso é possível de estar ali. Como é que as pessoas mostram isso?
Professora, uma tradicional expressão popular diz que informação é poder. No cyberespaço, a informação está pulverizada, já não é mais privilégio de poucos. É possível dizer que as novas tecnologias também alteraram as relações de poder?
De certa forma, sim, de certa forma, não. Eu vou ficar nesse jogo de contradições, eu acho que o tempo todo.
A rede em si é contraditória.
A
né,
rede é, e a gente tem assim, um conjunto de elementos que diz, puxa, é verdade, os trabalhadores podem se unir, por exemplo, fazer cair uma página da Nike e conseguir que não sejam demitidos funcionários em Singapura. Isso já aconteceu, ok. Né? Pode acontecer, por exemplo, de uma mobilização popular começar a ter muita efervescência no Twitter e um governo num determinado país árabe começar a balançar em função disso. Ok. Então, existem fatos políticos hoje que nos dão pistas, nos dão notícias de que as relações de poder elas se modificaram. Né? A polícia, em alguns casos, tira os celulares, né? Ou tenta escamotear a sua imagem diante dos celulares que estudantes estão usando, enfim. No entanto, também é preciso dizer que uma explicação técnica do tipo, os cabos de fibra ótica se romperam no Mediterrâneo, fez com que, num determinado momento, a Síria ficasse sem internet. O Egito ficasse sem internet. Então, o nosso poder... É isso que eu acho que assim, a gente tem uma ilusão de autossuficiência, mas, na verdade, quem detém realmente o poder de permitir ou não o acesso são as grandes corporações de tecnologia. Eu estou me lembrando agora de um fato que foi agora recente, há questão de 2 anos, eu acabei escrevendo sobre isso. A OAB publicou uma nota contra um governador X, que teria, enfim, se beneficiado de dinheiro público. E aquela nota começou, aquela página começou a ser replicada. O site saiu do ar. O site da OAB de Goiânia. Goiânia. Brasil. Por problemas técnicos, o provedor X comunica W. Percebe? Então, quer dizer, o nosso poder, a nossa margem de manobra existe, pero no mucho. Entendeu? Nós tivemos agora um episódio que a gente ofereceu um mini curso do laboratório que eu coordeno com estudantes de graduação e pós sobre feminismo. E a capa do mini curso era uma imagem da Frida. E nós fizemos um evento no Facebook, né? E a foto de centro era uma montagem com vários quadros da Frida. E um deles, ela estava com os peitos, eu não sei se vocês lembram, é um quadro em que a coluna dela está toda com um cano de aço e tem uma suposta aparência ou mais evidência dos seios. O Facebook não nos autorizou a publicar isso, porque era pornografia. Então, quer dizer, você não pode fazer, você vai até um limite. O que eu acho que a gente tem um pouco a ilusão na contemporaneidade é de que a gente pode ficar tagarelando muito, fazendo mil gracinhas, vamos fazer macaquices, mas se essa relação de poder se alterar muito, você fica sem seu celular, o WhatsApp sai do ar, o site cai, a fibra ótica se rompe, o sinal desaparece e por aí afora.
Professora, e as relações amorosas, né? A gente falou aí da influência do ciberespaço em vários tipos de relação, mas no caso das relações amorosas, atualmente a gente vê uma popularização de aplicativos, né, com esse propósito. A gente pode dizer que está vivendo uma mudança na linguagem e nas representações do amor também por interferência do ciberespaço?
A gente pode dizer que love's in the air, né, na rede. Eu acho que sim, porque já que está alterando tudo, né, e que já que tem em curso um dispositivo de funcionamento, uma operação simbólica diferente, as relações afetivas não ficariam longe disso, muito menos os encontros sexuais, né? Então, eles também são afetados. Agora, é importante a gente pensar como. né? E eu tenho acompanhado, enfim, oriento um doutorado sobre aplicativos de relacionamento, já escrevi algumas coisas sobre isso. O que parece é que também nessa onda do consumo, você tem catálogos humanos em exposição, catálogos de corpos em exposição. Né? Não vamos aqui fazer uma avaliação moralista se é do bem ou do mal, se está na lógica. Não. O que você tem é o excesso de corpos com medidas tais, com características tais, né? Em exposição. Isso é um bocadinho diferente do que existia antes, né? Que era no calçadão, na praça, que o bombado punha uma camiseta meio regata e, e fazia festa. E hoje você tem na palma da mão aplicativos para todos os gostos, por assim dizer, né? Aplicativos muito variados. O que me causa um certo estranhamento é como um corpo há de conseguir consumir tudo isso. Porque é muita oferta. Então, a lógica do consumo de uma sociedade espetacularizada, mas de consumo, que quer o consumo, que proclama o consumo, né? Quer que você fique lá escrevendo o que, que você está pensando, porque aquilo é uma forma de consumo. Quer que você compre sem parar, que você fique online, quer também que você fique transando com Deus o mundo, né? E que você tenha entrada no Tinder, no... Né? Então, você vai tendo uma coisa que me parece ser o centro hoje. O capitalismo contemporâneo, ele lucra muito com a tecnologia de comunicação, né? E para ele lucrar e se fazer presente o tempo todo, é como se ele dissesse, pode tudo. Você pode estar em 10 aplicativos. Não sei se você vai aguentar sair com todo mundo que tem lá nos aplicativos. Ou ao menos ver, ou ao menos likear. Ou ao menos dá uma carinha de super like, ou menos like, ou... Como é que você quantifica se é super ou se é um like normal, entendeu? São coisas da ordem do consumo que vão sendo engendradas e a gente vai sendo capturado por isso. Como se fosse o melhor dos mundos. Né?
E não necessariamente é.
Não necessariamente é. Tem uma frase da Maria Rita Kel que ela falou tão interessante. É uma teórica que eu gosto muito e ela vai dizer assim. No capitalismo pode tudo. Menos mexer com o lucro e com as relações de poder. Então, acho que é muito atual para a gente pensar a tecnologia. Você pode tagarelar à vontade. Você pode ter no seu celular agora, sei lá, 50... aplicativos, você pode estar em todas as plataformas. E se você entrar nessa onda, você só faz isso. Porque você vai de aplicativos do mundo do trabalho ou do mercado para da vida social, para das relações, para de saúde, que tem aplicativo que mede a pressão, que mede batimento cardíaco, daqui a pouco vai ter de glicemia. Percebe? Você vai entrando nisso, você só faz isso. E o mais maluco... Agora eu vou citar uma vinheta bem pessoal. Eu tenho 4 filhos, né? E um dos meus filhos um dia falou... Eu só tinha e-mail. E ele falou, mãe, você precisa urgentemente ter um Facebook, ter um não sei o quê, um Instagram, senão você não existe. Aí eu parei e falei, caraca, parece que é condição de existência. Entendeu? Então as pessoas começam a entrar nesses lugares para... ter a sua fotinho lá, como se elas quisessem um reconhecimento, sem refletir que, às vezes, tem um consumo tão exagerado, tem uma captura imaginária por consumir, por estar, por fazer o que esse grande outro da tecnologia deseja, que é lucrar conosco, sobretudo.
Professora, só para a gente concluir rapidinho, você também desenvolve projetos sobre exposições do Museu do Amanhã e do Museu da Língua Portuguesa, que são aí museus bastante influenciados pelas novas tecnologias. Né? Para a gente concluir, o que, que a gente pode esperar, né, em relação a essa mudança aí da linguagem e as formas de expressão dos museus para o futuro?
Olha só, isso que você está perguntando é bem bacana. Por quê? O que me chamou a atenção quando eu fui pela primeira vez, como visitante pobre mortal no Museu da Língua Portuguesa, eu fui na semana da inauguração veio a exposição do Guimarães Rosa. A minha formação em letras, eu adoro. Guimarães, a segunda exposição era da Clarice, também foi um nocaute, assim, na primeira sala. Mas, enfim, quando eu entrei, o que me chamou a atenção é que o tempo todo havia uma convocação à interatividade. Né? E eu parei ali, depois eu voltei no museu, enfim, do dia em que ele foi inaugurado, se é que se pode dizer assim, até o incêndio, eu desenvolvi projeto com financiamento FAPESP todos esses tempos. Então, eu escrevi sobre as exposições, sobre o acervo, sobre o funcionamento, papapá. Quando queimou, a gente produziu, assim, a título de um luto, um documentário que está online, que chamava A Chama da Língua, A Chama da Língua, ai, agora não me lembro o subtítulo. Pois bem, colocando um pouco da questão da poesia e do incêndio, tá? Aí falei, que eu vou estudar, né? Queimou meu objeto. E fui visitar o Museu da Manhã. E é curioso perceber como os dois, em instâncias diferentes, um pela via da língua e da literatura, e o outro pela via da ciência e do que a gente poderia chamar de sustentabilidade, né? Com objetos diferentes, os dois operam num registro muito parecido, que é o tempo todo colocar o visitante, o leitor, em jogo com o museu. Seja teclando, seja jogando, seja subindo e descendo, seja se posicionando de outro lugar. E isso só é possível por conta da tecnologia ali. No Museu do Amanhã, que eu começo agora com um projeto também de financiamento da FAPESP, o Museu do Amanhã me parece mais gritante ainda. Porque você tem o globo alimentado por imagens, não me pergunte muito como, tecnologicamente, mas enfim, as imagens vêm de satélite e mostram tudo o que está acontecendo no globo naquela hora, tipo vento, movimento do mar, movimento de água, onde está o sol. Então você fica olhando aquele globo se mover, vendo tudo o que está acontecendo dentro dele, como se você estivesse fora. Aí você entra num outro lugar que são totens imensos, com tecnologia de atualização dos números de quem está nascendo, quem está morrendo. Então, assim, é ainda uma incógnita para mim, mas é possível dizer que os museus se nutrem do que a tecnologia potencializa na convocação do corpo do visitante, do leitor, a se mover no espaço do museu, a interagir.
Tá certo, professor. É uma pena, o nosso tempo chegou ao final, mas o assunto é apaixonante e fica o convite para uma próxima vez, né?
Já aceitei. Pode me convidar que eu volto. Muito obrigada pela oportunidade. Viu?
Nós agradecemos aqui a presença da docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, e membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, Lucília Maria Abraão de Souza. Professora, muito obrigada pela presença.
Obrigada, você.
O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.